agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar, apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Hoje no De Papo pro Ar vamos conversar com apaixonado pela arte. Peço permissão para eu poder falar dessa maneira, dessa pessoa que é muito especial, um artista completo. Ele que teve seu primeiro contato com a música através do choro, mas ele vai contar essa história pra gente e depois para os palcos. Ele desenvolve um belo trabalho, uma companhia de teatro, é um grande pesquisador. Ele atua também em restaurações, ele tem um belo trabalho. Vários trabalhos, mas um que me chamou muito a atenção foi um resgate que ele, juntamente com outros amigos, fizeram sobre Lamartine Babo. Estou falando de Alfredo Del Penho, que está conosco aqui no De Papo pro Ar. Alfredo, seja bem-vindo, muito obrigado por você aceitar o nosso convite aqui na Rádio USP.
Obrigado a você, Cid, é um prazer conversar com vocês e com todos os seus ouvintes, ouvintes qualificados de um programa que fala da música brasileira. Obrigado.
Poxa vida, que honra, viu? Que honra. Você se apaixonou pela música através do choro? Foi seu primeiro contato com a música, sim?
Isso, na verdade, é claro, a gente sempre tem contato com essa música mais comercial, né, que toca no rádio, e vinha na minha época pela TV, hoje vem muito pelo YouTube, né, essas coisas, mas quando eu conheci realmente o choro, né, foi que realmente me chamou a atenção, eu senti uma identificação muito grande, gostei muito daquilo, e foi quando mudou uma chave, né, da música que eu ouvia até então, né, essa música que eu ouvia mais, né, nos rádios, essas coisas, na TV, etc e tal. Mas quando eu ouvi o choro, realmente falei, meu Deus, isso é uma coisa diferente, eu queria conhecer mais sobre isso, me debrucei sobre o gênero, comecei a frequentar as rodas de choro lá em Niterói, onde eu morava, comecei a, enfim, procurar discos, a procurar as pessoas que sabiam mais sobre isso e me debruçar. E essa foi uma porta de entrada para toda a música brasileira, né? Afinal de contas, inclusive os músicos de choro gravavam praticamente todos os gêneros, né? Você vê, por exemplo, o Dino Sete Cordas, que é um dos maiores violonistas que a gente tem, né? Se você vê os discos da Clara Nunes, do João Nogueira, de todos esses grandes mestres, assim, né? O Dino está lá presente. Chico Buarque, João Bosco, etc. e tal. Então, a porta do choro, né? Quando eu conheci os músicos do choro, procurando ouvir e saber mais sobre eles também, acabei puxando esse fio, né, da música brasileira, do samba, da música nordestina e tudo mais.
Que espera em cada esquina, pode estar na quina ou pode oferecer uma flor. Melhor é sorrir, que se aprende com o dia, pra descrença e apatia não tem sorte a favor.
E o bacana é que você está aí no Rio de Janeiro, o palco, digamos assim, de todos os gêneros musicais, né? De toda. É a verdadeira porta de entrada aí para o meio artístico, né? Não só musical, mas também pro lado da atuação, que você também envereda aí nesse trajeto, né, Alfredo? Então você está aí no Rio de Janeiro bebendo em todas essas fontes.
O Rio foi capital, enfim, federal, né? Muito, muito tempo, né? E também é capital, uma das grandes capitais culturais do Brasil, né? Assim como hoje é São Paulo, tá, o Rio de Janeiro aqui, por exemplo, tinha algumas das maiores rádios do país, né? Então, na era de ouro do rádio, a música se desenvolvia muito aqui no Rio de Janeiro. Enfim, todo esse samba que surgiu no Estácio, né? Esse tipo de samba que surgiu lá no Estácio de Sá na década de 30. O próprio samba machichado, né? Ali do meio para o final da década de 10. E isso foi se perpetuando, depois com a Bossa Nova, enfim, todos esses movimentos.
Música.
E aqui o Rio de Janeiro continua sendo até hoje também um polo muito forte, né, de troca, de cultura, onde inclusive recebe gente do país inteiro, né? Então, eu toco constantemente com músicos gaúchos, nordestinos, músicos do Centro-Oeste, né, o pessoal de Brasília, tem muitos craques e tal, além do pessoal do Rio de Janeiro. Então, o fato de ser uma região para onde as pessoas também acabam vindo, por ser um polo cultural muito forte, faz com que a gente se conecte, de certa forma, com o Brasil todo, né? Então, essa relação também com o teatro, ele surge também dessa maneira. Tanto que a nossa companhia de teatro, né, que já estamos aí, são 8 anos, esse ano são 9 anos que a gente vai fazer, né, que a gente já está, criando e construindo esses espetáculos, essa pesquisa do teatro musical brasileiro. Na nossa companhia, nós temos, são 3 nordestinos, um mineiro, eu que sou do interior do estado do Rio, e 2 que são cariocas, assim, né? Então, já é uma... E fora o baterista que toca sempre conosco, que é gaúcho, e os atores convidados, que também são de outras regiões do país. Então, essa pluralidade dentro do Rio de Janeiro já acaba sendo muito natural.
Nega que samba com dembo, que moleja o corpo, que é molengo, feito um mamolengo, que quando rebola o tembo-tembo é pra mexer com quengo, de todo malandro mulherengo que quer ser seu par. Nega que samba com dembo, que agasta a torcida do Flamengo, povo de Copacabana, Madureira, Realengo, que vai ver seu tembo-tembo onde ela vai sambar.
E como surgiu, porque assim, você participou do grupo Unha de Gato, foi o seu primeiro grupo musical?
Foi um grupo que surgiu lá em Niterói. Justamente por quando eu comecei a frequentar as rodas de choro e de seresta, logo eu cheguei ao Candongueiro, que é uma casa de samba formidável lá de Niterói. Enfim, lá no Candongueiro eu assisti Zequete, João Nogueira, Dona Ivone Lara, posso ficar aqui falando horas só das pessoas que eu assisti ao vivo lá no Candongueiro. E lá no Candongueiro eu conheci muitos outros apaixonados pelo samba, e a gente decidiu se reunir para tocar, para botar em prática tudo aquilo que a gente estava aprendendo ali quando ouvia no Candongueiro. Então, o Unha de Gato surgiu nesse momento, né? E era um grupo que também tinha chorões ali dentro, eram todos não só apaixonados pelo samba, mas também eram pessoas envolvidas com choro. Tinha o Thiago do Bandolim, que é filho do Ronaldo do Bandolim, do Época de Ouro, talvez o conjunto mais tradicional de choro do Brasil. Tinha o Ivan Lemos, que tocava clarinete. Então, nós tocávamos esse repertório que era muito interessante, assim, né? Que era tanto do samba, né, do samba de batucada, do samba de roda, samba de escola de samba, quanto o choro. E isso trazia para a gente também uma relação bem interessante com essa diversidade musical, mas sempre conectada com a tradição da música brasileira.
Entra com a minha solidão, cresce um samba triste assim, que me enche o coração.
Como surgiu o teatro, assim, na sua vida, assim? Você foi batalhar ou você foi convidado?
Então, foi justamente isso. Meu trabalho com teatro também surgiu por conta do meu trabalho com a música. Ele surgiu da seguinte forma. Essa história de puxar o fio, né? Uhum. Você começa a ouvir o choro, eu ouvia o Dino Sete Cordas, por exemplo, ouvia as gravações do Dino, então logo me conectei com as gravações do Chico Buarque, do João Nogueira. Aí você vê que o João Nogueira é parceiro do Paulo César Pinheiro, que é parceiro do Baden Powell. Então, esse interesse por saber mais da história, saber mais desses personagens da história, fez com que eu acabasse, de certa forma, muito naturalmente, desenvolvendo essa relação com a pesquisa, que não era uma pesquisa no sentido de preparar alguma coisa, um relatório, um trabalho específico, um livro e tal, sempre foi no sentido de alimentar as coisas que eu gostava de ouvir. Então, por conta desse meu trabalho com pesquisa musical, né, as pessoas sabiam que eu tinha uma relação muito estreita com a música brasileira, e as pessoas vendo essa paixão, assim, né, especialmente o Luiz Felipe de Lima, que foi fundamental na minha carreira, o Luiz Felipe, sabendo dessa minha paixão, me convidou para fazer parte de um espetáculo que ele estava fazendo na direção musical, que era um espetáculo escrito pelo Sérgio Cabral Pai, né, que é uma pessoa também espetacular, um cara que escreveu muitos livros sobre a música brasileira, enfim, uma figura que conhece profundamente a nossa música e tinha feito esse espetáculo chamado Sassaricando, junto com a Rosa Maria Araújo, também uma historiadora, enfim. Enfim, e aí, a partir disso, desse espetáculo, que era um espetáculo de teatro musical, mas era muito próximo a um show, assim, né? Porque era um encadeamento de músicas, não tinha muito texto, e eu fui chamado para fazer, me apaixonei pelo teatro, pelas outras coisas que compõem a cena, e resolvi investir nisso, no sentido de estudar teatro, né? Fui fazer a CAL, que é a Casa das Artes das Laranjeiras, que é uma das escolas mais tradicionais aqui do Rio de Janeiro, e a partir disso fui emendando também um trabalho com outro, né? Sempre no sentido da música, né? Primeiro fazendo esses dois espetáculos, depois eu fiz um espetáculo do Mágico de Oz, até que eu fiz o teste para o espetáculo do Gonzagão a Lenda, dirigido pelo João Falcão, e a partir daí a nossa companhia se formou e até hoje não parou de trabalhar.
E, na verdade, a música te abraçou também, né? Porque, na verdade, você foi correr atrás aí da sua paixão de vasculhar, de pesquisar esses grandes nomes aí que fizeram a música brasileira. E a música te abraçou, né? Te dando oportunidades, te colocando aí no caminho de pessoas que também te deram oportunidade. Por exemplo, eu estou olhando aqui na sua trajetória. Você teve contato com um material riquíssimo de Elisete Cardoso, que resultou num belo trabalho lançado pela Biscoito Fino, ao lado aí de Pedro Paulo Malta. Então, são oportunidades que a música brasileira te deu de você realmente trazer para o grande público, através desse seu lado de pesquisador, restaurador e de professor, de realmente você mostrar a origem da música brasileira, né? Isso é um trabalho fenomenal, viu, Alfredo?
Realmente, assim, eu tive muita sorte, na verdade, na minha trajetória, porque, por exemplo, esse trabalho sobre Elisete foi um trabalho que, enfim, o grande Hermínio Belo de Carvalho, né, que é compositor de muitas músicas aí que a gente... Alvorada, Lá no Morro, Que Beleza! Então, sei lá, Mangueira, enfim... muitos sucessos aí que a gente conhece, Pressentimento, essas coisas todas são do Hermínio Belo de Carvalho. E ele conheceu meu trabalho e ele começou a me convidar, enfim, mais uma vez por essa minha iniciativa, né, de vontade de saber mais sobre a música brasileira, sobre as coisas todas. O Hermínio ficou sabendo disso e me convidou, né, para fazer parte. Primeiro ele me convidou para fazer parte de um projeto sobre o Jacó do Bandolim. Então a minha primeira participação em disco cantando foi justamente tocando foi cantando ao lado de grandes mestres, né, especialmente do Carlinhos Leite, que também era do Época de Ouro, que era uma pessoa fundamental também na minha formação lá em Niterói, nessas serestas. O Carlinhos estava sempre muito presente, me acolheu. E o Hermínio me convidou para fazer parte desse disco e depois para fazer parte desse projeto de pesquisa para o lançamento da caixa da Elisete Cardoso, né? Então, trabalhei com a restauração ali de um material muito precioso, de fitas que ainda eram inéditas, enfim, nesse trabalho que algum tempo as pessoas chamavam de resgate, né? Essa palavra ficou até um pouco desgastada, assim, né? Mas justamente esse trabalho a gente fez, né? E outros trabalhos, como o trabalho do projeto da Banda do Corpo de Bombeiros, que é uma banda fundamental aqui, que traz muitos desses grandes arranjadores do choro, do final do século XIX e do início do século XX, como, poxa, o Pixinguinha vem dessa escola, né, dos arranjadores. Anacleto Medeiros, Irineu de Almeida, Albertino Pimentel. Depois, o projeto do Novo MIS, né, do Museu da Magia e do Som, que eu trabalhei ali junto com Rui Castro, com o próprio Sérgio Cabral Pai, né, como eu falei, que são grandes pesquisadores. Eu tive a alegria de participar desse projeto de pesquisa. Então, eu sempre fui muito acolhido pelas pessoas porque elas viam em mim essa paixão, esse desejo de conhecer mais sobre a nossa música. E, a partir disso, né, elas viam que eu tinha esse interesse genuíno e acabavam me estimulando e me convidando para projetos, porque sabiam também que eu me dedicava muito àquilo.
Vai, barracão, pendurado no fogo e pedindo socorro à cidade, a teus pés.
Já nos barzinhos, né, que você se apresentava muito nos bares aí do Rio de Janeiro, você já se inspirava em grandes nomes, né? Você fez até uma montagem sobre Lupicínio Rodrigues também, né?
Isso, Lupicínio foi no Centro Cultural Banco do Brasil, foi um projeto do Luiz Felipe de Lima, né? Mais uma vez, ele que super atento e realizador, assim, né? Ele fez esse projeto sobre Lupicínio Rodrigues, que era uma série de shows, assim como o do Lamartine Babo. Foram shows que eram construídos ali no Centro Cultural Banco do Brasil e que eram um ciclo de pelo menos 4 shows. E em cada show, enfim, cada show tinha uma característica específica, né, de repertório, né, desde o repertório do Lupicínio mais da Dor de Cotovelo, essa coisa toda que a gente conhece, essas coisas mais trágicas do Lupicínio ou mais dramáticas, assim, né? Até as coisas menos conhecidas, mas grandes sambas do Lupicínio, né? Afinal de contas, Lupicínio é conhecido pelo seu samba-canção, mas é também conhecido, por exemplo, por Se Acaso Você Chegasse no Meu Chateau Encontrasse, né? Enfim, então, esse projeto foi um projeto que foi muito interessante porque contemplava toda essa obra do Lupicínio. E o projeto do Lamartine Babo veio em seguida também um pouco nessa trilha, também realizado pelo Luiz Felipe de Lima, e era um projeto que era muito interessante porque eram 4 dias de show e tinha ali o Eduardo Dussek, a Soraya Ravenel, pessoas assim, muito especiais, né, cantando a obra do Lamartine Babo, que é um dos maiores compositores, né? A gente fala muito de Noel Rosa, de Ari Barroso, mas certamente o Lupicínio está nesse mesmo patamar desses outros dois, assim, né? Porque é um compositor que surge nessa época em que a música brasileira ainda não tinha desenvolvido dessa forma a poesia, né? Apesar de ser uma música riquíssima, a contribuição dele, assim como do Ari Barroso e do Noel Rosa, é uma contribuição de quem estava vindo de uma tradição que não tinha a ver com aquilo que eles estavam fazendo, que criaram naquele momento. Então, assim, a gente fez ali esse trabalho sobre o Lupicínio, e o dia do projeto, né, do show que nós estávamos fazendo, era justamente o dia que tratava do repertório, não só do repertório carnavalesco, do Lamartine, né, que tem muito sucesso carnavalesco, mas tratava também de um repertório mais inusitado. Tinha desde No Rancho Fundo, né, que é uma música que muitas vezes hoje a gente associa à música sertaneja, mas que é uma música do Lamartine com Ari Barroso.
Sim.
Até um repertório muito bem humorado, desde Seu Voronoff, que é uma parceria dele com o Voz, e coisas muito inusitadas, assim, que mostravam como ele era, ao mesmo tempo, um cronista muito com um olhar muito apurado, né, a ponto de caricaturar as coisas, ou de criar crônicas que revelavam profundamente a alma do brasileiro, e também esse repertório romântico. Então foi um projeto muito interessante, esse projeto sobre o Lamartine Babo também.
Esse Lupicínio Rodrigues, Se Acaso Você Chegasse. Mas sobre o Lamartine Babo, vamos falar semana que vem e vamos mostrar aí praticamente todo o CD aqui no De Papo Pro Ar, desse trabalho riquíssimo, e falar mais também, Alfredo, sobre o seu trabalho de pesquisa. Você realmente é um pesquisador, sempre mantendo a memória da música brasileira sempre viva. Então, muito obrigado, Alfredo, por você ter estado conosco hoje. Na próxima semana, você estará novamente com a gente falando do Lamartine Babo e também dessas experiências, desses resgates que você nos presenteia. Obrigado, viu, Alfredo?
Valeu, maravilha. Obrigadão. e um grande abraço, a gente vai se falando aí.
Sempre juntos, Alfredo, sempre juntos. Na próxima semana, então, a gente vai falar sobre esse projeto do Lamartine Babo. Vamos falar também de outros projetos, inclusive uma gravação muito bonita que ele fez da composição de Mário Lago. Muita coisa ainda para a gente conversar e conhecer dessa carreira brilhante desse grande estudioso da música brasileira, além de ser um grande profissional, grande ator e cantor, Alfredo Del Penho. Vamos fechar a nossa conversa aqui no De Papo Pro Ar com um belo trabalho do álbum Samba Só, do Alfredo Del Penho, lançado em 2018. Essa é a faixa de Longe de Tudo.
Passos entre atos na calçada, rastros desse amor que deu em nada, e era quase certo que daria. Em tudo estava escrito um lindo fim. Toda noite era assim, tudo simples como a água e a certeza de acordar olhando o céu e as coisas do mundo ao seu redor, sem complicar, sem distrair, meus olhos sempre ali querendo os seus. Que tal sonhar de novo aqui longe de tudo? Quem sabe se a dor esquece nós dois e vai embora? Seu sorriso agora, noite vai cair. Vem tentar de novo, amor, pra que se despedir? Passos entre atos na calçada, rastros desse amor que deu em nada, e era quase certo que daria. Em tudo estava escrito um lindo fim. Toda noite era assim, tudo simples como a água e a certeza de acordar olhando o céu e as coisas do mundo ao seu redor, sem complicar, sem distrair, meus olhos sempre ali querendo os seus. Que tal sonhar de novo aqui, longe de tudo? Quem sabe se a dor esquece nós dois e vai embora? Seu sorriso agora, noite vai cair. Vem tentar de novo, amor, pra que se despedir? Seu sorriso agora, noite vai cair. Vem tentar de novo, amor, pra que se despedir?
De Papo Pro Ar, produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo Pro Ar.